No Zoom desta manhã, a Judite França e o Paulo Ferreira falam-nos de brinquedos para o Natal, mas vamos começar aqui com entrevistas deixadas a meio.
Precisamente, Nelson, há uma semana que o assunto anda nos jornais e nas redes sociais. Falo da entrevista de Donald Trump à CBS. Tanto se falou sobre o tema que a televisão decidiu divulgar as imagens nas quais Trump, de facto, abandona uma entrevista que não estaria a meio, mas, enfim, pelo menos a três quartos. As imagens do presidente dos Estados Unidos a sair abruptamente dessa entrevista ao programa 60 Minutes foram, assim, divulgadas pela CBS, mas o candidato republicano já tinha postado alguns clipes dessa mesma entrevista nas redes sociais para demonstrar que tinha sido maltratado pela jornalista Leslie Stahl.
We've done a good job. We've done maybe a great job. What we haven't done a good job on is convincing people like you, because you're really quite impossible to convince, but that's okay.
Isto é um momento da entrevista que se percebe já que as coisas não estão a correr bem e é quase no início. Stahl, a dada altura, pergunta a Donald Trump se o seu uso das redes sociais, sobretudo a do Twitter, da forma como falava, e ela diz mesmo da forma como insulta as pessoas, se essa utilização, se essa forma não estava a afastar as pessoas.
Do you think that your tweets and your name calling are turning people off?
No, I think I wouldn't be here if I didn't have social media. Well, but the media is fake. And frankly, if I didn't have social media, I'd have no way of getting out my voice.
Do you know what you told me a long time ago when I asked why you keep saying fake media?
Yeah.
You said to me, I say that because I need to discredit you so that when you say negative things about me, no one will believe you.
I don't have to discredit you.
But that's what
you've
told me.
You've discredited yourself.
Ora, é aqui que Trump encerra a gravação, a entrevista, quando diz que não está de acordo que a sua utilização do Twitter afasta as pessoas, e isto tem a ver com aquele setor que já falávamos ontem, aquele segmento das conhecidas soccer moms, das mulheres que moram nos subúrbios e que acharam que Trump tinha sido demasiado agressivo no primeiro debate. Bom, voltando, aquilo que diz Trump é que os médias são falsos e que, francamente, se não tivesse as redes sociais, não teria como falar. Ora, poucos momentos depois, disse para a assessora Hope Hicks, acho que já temos entrevista suficiente aqui, Hope, ok? É o bastante. Vamos.
Are you ready for tough questions?
Are you?
That's no way to talk. It's no way to talk.
Leslie, one second.
At this point, one of our producers interrupted to advise about the time remaining in the interview.
I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's enough. Let's go. Let's go. Let's go meet for 2 seconds, okay? Thanks. I'll see you in a little while. Thanks.
Ora, é aqui que acaba e durante a entrevista, como percebemos, o tom já foi tenso, até desde o início. Leslie Stahl perguntou se o presidente estava pronto para umas perguntas difíceis, isto antes do início da entrevista, enquanto, enfim, ainda o entrevistado está a sentar e é preciso colocar o microfone, as luzes ajustam-se. Ora, Trump respondeu-lhe e disse que apenas procurava que fossem justas. Leslie garantiu que sim, mas desde aí que a entrevista ficou inquinada.
E durante a semana, Trump também tweetou uma foto em que Stahl aparece sem máscara na Casa Branca. A CBS disse que Leslie Stahl usou máscara durante todo o tempo em que esteve por lá na Casa Branca, com exceção, obviamente, durante a entrevista e alguns momentos após, e que havia testado negativo ao novo coronavírus antes de chegar para entrevistar o presidente.
Ora, para muitos, os clipes, tanto aqueles que Trump divulgou durante a semana passada, como agora a entrevista no seu todo, não dão a impressão que Trump estava a tentar transmitir, que tinha sido tratado de forma injusta pela CBS. Emma Siskind, que escreveu um livro sobre o primeiro ano de Trump no cargo, disse que tudo o que o presidente fez foi mentir e ofuscar durante a entrevista e, quando foi confrontado com essas mentiras, levantou-se e foi embora, amuado. Mas também houve algumas críticas a Stahl, exatamente no sentido contrário. A jornalista podia ter feito outras perguntas, mais difíceis. Dizem alguns jornais que questionam porque ficaram de fora temas como as relações com o fisco, as dívidas de Trump, o tratamento das crianças, filhas de imigrantes que são separadas dos pais na fronteira com os Estados Unidos, uma decisão que foi da administração Trump.
E o fact-check feito pela CNN sobre as declarações do presidente mostra que Trump fez pelo menos 16 alegações falsas ou enganadoras durante esta entrevista.
Num outro segmento da CBS, deste 60 Minutes especial antes das eleições, a vice-candidata democrata Kamala Harris afirmou que considerava que Trump é racista. Questionada sobre se pensa que o presidente é racista, a senadora respondeu assim: sim, acho, pode olhar para um padrão que remonta ao tempo em que o presidente Trump questionou a identidade do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, pode olhar para Charlottesville como quando havia manifestações e manifestantes pacíficos e do outro lado neonazis, ele fala sobre boas pessoas em ambos os lados. Chama aos mexicanos violadores e criminosos. A sua primeira ordem foi instituir uma proibição para muçulmanos. Acho que tudo isto fala por si. Ora, há 7 dias das eleições o tom vai ser este, sempre a subir, cada vez mais alto, cada vez mais irado, ou se calhar vai ser sempre a descer até ao dia 3 de novembro. As entrevistas do programa 60 Minutes, só que mesmo para terminar, tanto a Donald Trump como a Joe Biden atraíram um total de 16 milhões e 800 mil espectadores. A maior audiência do programa desde que há 2 anos entrevistaram Stormy Daniels, uma atriz e produtora de filmes para adultos que alega ter tido um caso com Trump no passado, o que o presidente nega. Stormy diz ainda que a tentaram subornar para se manter calada durante a eleição de 2016, segundo escreveu à EPA a revista Variety, e de facto resultou, porque só o ano passado é que Stormy veio revelar este alegado passado.
Bom, e das eleições americanas e deste episódio dos filmes para adultos, vamos para brincadeiras de crianças. O Natal está à porta. Não sabemos muito bem como será este Natal, mas ele vai de certeza ter brinquedos para os mais novos. E a indústria dos brinquedos vai fazendo contas à vida. As previsões são animadoras, muito mais do que aquilo que poderíamos suspeitar. Nesta altura do ano, que é crítica, obviamente, para as vendas do setor, os maiores fabricantes mundiais de brinquedos esperam um forte crescimento na sua faturação. Aliás, esses sinais positivos têm ocorrido ao longo do ano, mostrando uma resistência ao impacto negativo da epidemia, isto como nos conta a BBC. A venda de Barbies, por exemplo, e de jogos de tabuleiro aumentaram durante a fase do confinamento em muitos países. É por isso que a Hasbro, que é a fabricante do famoso Monopólio, disse ontem aos investidores que está preparada para uma boa época de Natal. Esta empresa está a registrar um crescimento das vendas de 13% nos primeiros 9 meses do ano, isto por comparação com o mesmo período do ano passado, quando não havia, como sabemos, confinamentos nem epidemia. E na semana passada também a rival, a Mattel, anunciou o maior aumento das vendas da última década. As vendas da boneca Barbie no terceiro trimestre foram mesmo as mais elevadas desde 2003, bateram portanto um recorde de 17 anos, venderam-se mais 29% das famosas bonecas loiras, isto valendo qualquer coisa como 530 milhões de dólares. Porquê? Bom, a empresa explica que a compra de brinquedos foi uma das ajudas que muitas famílias encontraram para combater o tédio provocado pelo confinamento caseiro. E a Lego é outro exemplo, nunca se venderam tantas pecinhas da marca dinamarquesa como durante o confinamento.
Mas os analistas colocam aqui alguma água na fervura deste otimismo dos fabricantes. Dizem que o impacto da pandemia nos rendimentos das famílias vai continuar a ser negativo e que este ano não devem esperar aquela corrida de última hora às lojas ali pelos dias 23 e 24 de dezembro. Primeiro, porque são imprevisíveis as medidas que poderão estar em vigor nessa altura. Depois, o receio dos consumidores com lojas demasiado concorridas pode fazê-los evitar compras na rua.
Mas em contraponto, os analistas admitem que haja este ano um efeito de compensação. Depois de um ano anormal, que foi estressante, cheio de privações em relação a hábitos e padrões de vida, muitas famílias terão a tentação de mimar mais, tanto os miúdos como os mais graúdos. E tendo dinheiro, isso deverá refletir-se num aumento de gastos com brinquedos e presentes de Natal. Juntando estas duas tendências, relativamente contraditórias, o que se perspectiva é que a compra de presentes de Natal se faça este ano mais cedo no calendário, para evitar as maiores enchentes, e que uma fatia importante dessas compras seja feita online. O comércio eletrónico é, de facto, uma das realidades mais impulsionadas pela epidemia, e esta é uma tendência que deverá ser reforçada agora nesta época natalícia. Portanto, este ano o Pai Natal deverá trocar o trenó e as renas por um computador com ligação à internet.
Santa baby, Just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed.
A voz de Eartha Kitt com Santa Baby no fecho do Zoom desta manhã de terça-feira. Zoom com Judite França e Paulo Ferreira, disponível todas as manhãs 360 e também nos serviços de podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.